בעזרת השם, נשאר דף ל"ח עמוד א', נדסמה פרימרה ליניה דו דף. A gente viu no fim do cheiro anterior só que a Gemara traz uma braita com relação ao man, o pão que Deus dava para o povo nos 40 anos que eles estavam no deserto, que caía milagrosamente dos céus. Tanya Idach diz a uma outra braita: o Bnei Israel achou o taman 40 shana. No fim do período que o povo estava no deserto, finaliza o profeta dizendo que o povo comeu o man, o pão que caiu do céu durante 40 anos. Questiona a Braita: V'chi 40 shana achlu? Eles comeram realmente 40 anos? V'alo 40 shana chaser 30 yom? São 40 anos menos 30 dias, porque eles ficaram 40 dias no deserto, porém os 30 primeiros dias que eles estavam lá, eles não comeram man. Eles comeram a comida que eles haviam trazido de Mitzray. Ela, lomar lecha, aprendemos então desse pasuk, o God sheotziu no Mitzrayim, tamu bahem taman. Realmente, nos 30 primeiros dias, eles comeram os pães e bolos que eles tinham trazido de Mitzrayim. Porém, mesmo esses pães que eles tinham preparado, receberam um gosto diferente. Receberam um gosto semelhante com o do mar. Por isso, o pasuk finaliza dizendo que eles comeram o man durante 40 anos, mesmo que nos 30 primeiros dias eles não comeram o man, comeram o pão que eles tinham trazido de Mitzrayim, mas esse pão tinha gosto do man, e por isso o pasuk diz que eles comeram o man durante 40 anos. Aneidach diz uma outra braita: Beshivá Beadar met Moshe, o Beshivá Beadar norad. Moshe Rabbeinu faleceu no dia 7 do mês de Adar, e neste mesmo dia ele nasceu. Da onde a gente aprende isso? Minayin shebeshivá be'adar met. Onde aprendemos que ele faleceu nesta data? Sheneemar. Aprendemos isso, deduzimos isso do pasuk. Diz o Sukkim: Vamo tcha Moshe v'dashem. Diz o profeta no começo de Yoshua que Moshe falece. Vektiv evku b'nei Israel et Moshe barvot moav 30 yom. E atrás continua dizendo que o povo durante 30 dias se enlutou por Moshe. Vektiva yacherei mot Moshe v'dashem. E depois o profeta Yoshua continua dizendo que depois de Moshe ter morrido, Vektiv Moshe avdi met v'atakum avor. Então Deus fala para o Yoshua, o líder novo, o novo líder do povo de Israel, diz: o meu escravo Moshe faleceu e você então vai liderar o povo daqui para frente. וכתיב עברו בקרב החנה וצבו את העם למור אחים לעצמכם צידע כי בעוד שלושת ימים תעברו את הירדן. E Deus ordena então o Yoshua ir para o povo e falar para o povo se preparar para levantar o acampamento, porque daqui três dias eles vão cruzar o rio Yarden entrando na terra de Israel. וכתיב, e o pasuk diz: ועלו והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש, que o povo passou o Yarden no 10 do mês de Nissan. Então, se no dia 10 de Nissan eles atravessaram o Yarden, vamos tirar disso 33 dias, porque 3 dias eles se prepararam para a travessia do Yarden, mais 30 dias que eles se imutaram por Moshe Rabbeinu. Então, se a gente tira 33 dias, a gente chega à conclusão: Halamata Shibeshivá Yadar Met Moshe. Deduzimos aqui que a data do falecimento de Moshe Rabbeinu é no dia 7 de Adar. O Minayin shebeshivá be'adar nolad, tudo bem, a gente sabe que ele faleceu nessa data, mas de onde a gente aprende que ele nasceu nesta mesma data? Como diz o pasuk, Sheneemar: Vayomer Elohim, ben 120 shana anochi, hayom ruach ha'ozet lavo. Moshe Rabbeinu se vira para Deus no fim da sua vida e diz: eu hoje já tenho 120 anos e não posso mais liderar o povo. Então Moshe pede para Deus dar e trazer um novo líder para o povo. De qualquer modo, a linguagem de Moshe é que hoje eu tenho 120 anos. Quem que a gente aprende dessa palavra, hoje eu tenho 120 anos? A princípio bastaria ele falar: eu tenho 120 anos. Melabrena, aprendemos aqui: Kadosh Baruch Hu Yoshev Maleh Shnotehem Shel Tzadikim Yom Leyom Chodesh Lechodesh. Sheneemar Et Mispar Amecha Maleh. Aprendemos daqui que Deus, quando tem um decreto dos céus que tal pessoa vai viver, vamos supor, 70 anos, e ele é uma pessoa justa e faz as coisas corretas, um tzadik. Então Deus dá 70 anos completos para ele. Ou seja, não vai deixar ele falecer no meio do ano 70. Ele vai dar o ano completo. Assim também Moshe Rabbeinu diz que hoje ele tem 120 anos. Ou seja, ele completou os 120 anos que ele tinha que ficar vivo. E Deus deu para ele todos os dias que ele merecia. Tana Reb Shimon ben Yochai Omer. Diz Reb Shimon ben Yochai. Ele vai voltar a tratar das leis que a gente viu no daf anterior. Quais são as mitzvot que elas são ligadas com a terra de Israel, de maneira que a gente só tem a obrigação de cumprir elas dentro de Israel, e fora da terra de Israel a gente está isento, e quais são as obrigações que a gente tem a obrigação de cumprir em todo o lugar do mundo. Então fala o Shimon Baruchai, Shalosh mitzvot nitzavu Israel b'knesatan la'aretz. Nós sabemos que o povo de Israel foi ordenado de três mitzvot quando entraram na terra de Israel: Hadash, Orla e Kilay. A obrigação de Hadash é de não comer da nova safra dos cereais até que chegue a festa de Pesach. Então todo trigo que vai nascer não pode se ter proveito dele até chegar a festa de Pesach. E assim cada ano novamente. A mitzvah de Kilayim é de não semear e mesclar duas espécies juntas. E a proibição de Orlá é de não ter proveito dos frutos de uma árvore nos três primeiros anos frutíferos da árvore. A opinião de Reb Shimon com relação a Hadash, nós vimos no daf anterior, é que ele aprendeu da linguagem do Pasuk que esta mitzvah é válida também fora da terra de Israel. Então a proibição de ter proveito do Hadash, da nova safra, até o Pesach, era rege também fora da terra de Israel. Diz Reb Shimon, as três leis podemos deduzir do raciocínio. Através do raciocínio podemos deduzir que essas três leis são válidas também fora da terra de Israel. E vamos dizer o seguinte. O Mahadash e Surolam, se com relação ao Hadash, a proibição de ter proveito da nova colheita até o Pesach, que a proibição não é uma proibição eterna. Quando chega o Pesach, já é permitido ter proveito da nova colheita. Ve'en Isuro e Surona. E também, não é proibido de ter proveito da colheita. A proibição é somente comer esses grãos. Porém, ter um proveito, vender para um não-judeu, é permitido. Veja ter leisurou. E assim também, a proibição de Hadash é uma proibição que vai ser permitida futuramente. Agora é proibida, mas depois de alguns meses já é permitida. Então ela tem três pontos fracos. Também não é eterna. Também não é uma proibição de ter proveito, somente é uma proibição de comer. E também é uma proibição que vai ser permitida no Egmen Baras Ben Cruzadas. E mesmo assim, nós vemos que ela rege mesmo fora da terra de Israel. Kilayim, a proibição de Kilayim, de mesclar duas espécies. Sheisuram e Surolá, que é uma proibição eterna. Uma vez que cresce uma árvore nova, ela se torna proibida. Veisuram e Suroná. E é proibido também de ter proveito dessa árvore que nasceu, não somente de comer, ele não pode mesmo vender. Veneter leisurou, e também não tem como permitir essa árvore, ou seja, para sempre ela vai estar proibida. Mesmo, então, essa proibição de Kilayim, que ela tem três pontos fortes, e no Dindinaguba, Arthur, no Hutzaretz, é óbvio que ela vai se aplicar também fora da Israel. Se a proibição de Hadash, que ela tem três pontos fracos, ela rege fora de Israel, a proibição de Kilayim, que ela tem os três pontos fortes, é óbvio que ela vai reger também fora de Israel. Veodin Leorlá Bestai. Também, a Orlá é proibido de ter proveito, e dentro dos 10 anos não tem como permitir a proibição. Então tem dois pontos fortes, é lógico que a Orlá também vai reger fora de Israel. A Orlá tem um ponto fraco, igual o Hadash, que ela não é uma proibição eterna. Depois de 3 anos, já é permitido ter proveito. Então, conclui o Reb Shimon Bar Yochai que assim como o Hadash, que tem 3 pontos fracos, ele rege fora de Israel, o Kilayim tem 3 pontos fortes e o Orlá, que tem 2 pontos fortes, também regem fora de Israel. Essa é a conclusão do Reb Shimon Bar Yochai. Reb Lezer, Reb Shimon Omer, já o seu filho, o Reb Lezer diz que não, discute com seu pai e diz que ele é diferente. Kol mitzvah shenitzavu Yisrael kodem k'nisatan la'aretz noem ben ma'aretz v'mechutz la'aretz. as leis que nós fomos ordenados antes de entrar em Israel, e que elas não têm nenhuma ligação com a terra, elas regem realmente fora de Israel quanto dentro de Israel. Porém, as leis que nós fomos ordenados e que elas são ligadas à terra, elas só regem em Israel. Então essas três leis, já que elas são ligadas à terra, elas só são válidas dentro da terra de Israel. Chutz, exceção dessa lei, Ashmatat Ksafim Veshulach Avadim, a mitzvah das dívidas se apagarem na Shemitah, quando chega ao sétimo ano, a lei da Torá diz que todas as dívidas que uma pessoa está endividada com a outra são automaticamente canceladas. Veshulach Avadim, a mitzvah de libertar os escravos no 50º ano, essas duas mitzvot, mesmo que elas são mitzvot que são ligadas à terra, mesmo assim elas são válidas fora da terra de Israel. Então o Rebbe Ezra Brevshimon diz que não, que todas as leis da Torá que são ligadas à terra só são válidas dentro da terra de Israel, a exceção dessas duas, e somente as outras mitzvot que não têm nenhuma ligação com a terra que são válidas fora da terra de Israel. Questiona a Gemara sobre essas duas exceções. Atzmatat Ksafim Chovat Agufi, por que você disse que a mitzvah de cancelar as dívidas no sétimo ano é uma mitzvah que é ligada com a terra? E você veio me dizer que mesmo assim ela é válida fora da terra de Israel. A princípio ela não tem nada a ver com a terra. A pessoa tem a obrigação de no sétimo ano cancelar as dívidas. A pessoa não deve cobrar mais essas dívidas. O que isso tem a ver com a terra? Porque eu diria que isso tem a ver com a terra de Israel, que você vem me ensinar que não, que é válido também fora de Israel. A explicação está numa braita. Aí a braita diz o seguinte, Detania, Rebbe Omer, diz o Rebbe, Vezeh Dvar HaShemitah Shmot. Aprendemos da linguagem de Passu com relação às leis de Shemitah, Vestei Shemitot HaKatum Medaber. O Passu que está se referindo com duas mitzvot que nós temos que de cumprir no sétimo ano, na Shemitah. Quais são as duas mitzvot? Achat mitat karka, achat mitat ksafim. Uma é a mitzvah de não trabalhar na terra no sétimo ano. E a outra é a mitzvah de cancelar as dívidas no sétimo ano. E a Torá compara uma mitzvah com a outra mitzvah. De maneira que a gente fala o seguinte. Bisman shatam shamet karka, atam shamet ksafim. Bisman shatam shamet karka, e atam shamet ksafim. Enquanto rege a mitzvah de não trabalhar na terra, rege também a mitzvah de apagar as dívidas. E quando não rege a mitzvah de não trabalhar na terra, não rege a mitzvah de apagar as dívidas. De maneira que a mitzvah de não cobrar as dívidas depois do sétimo ano, ela tá ligada intrinsecamente com a terra de Israel. Porque uma vez que a pessoa não, o povo não está na terra de Israel, e não está cumprindo a mitzvah de não trabalhar no sétimo ano, ele não tem a obrigação pela Torá de cancelar as dívidas. Por isso, eu diria que a mitzvah de apagar as dívidas é ligada com a terra de Israel, então não tem a obrigação de cumpri-la fora da terra. Vem o Rebbe Ezra Brevshimon diz que não, que ela é válida também fora da terra de Israel. Questiona agora, de onde o Rebbe Ezra Brevshimon concluiu isso? Talvez realmente essa mitzvah não é válida fora de Israel. E a comparação entre as duas mitzvot que vimos no Sukkim deve ser estudada da seguinte maneira. O pastor vem e diz que no local onde você faz a mitzvah de não trabalhar na terra, você vai fazer a mitzvah de não cobrar as dívidas. Já fora de Israel, onde a gente não cumpre a mitzvah de não trabalhar no sétimo ano, não temos obrigação de cumprir a mitzvah de apagar as dívidas. Então, de onde realmente aprendeu o Rebbe Ezra Ben Shimon que essa mitzvah é válida fora de Israel? Também no mar explica o Rebbe Ezra Ben Shimon que Kera Shemitah Hashem Mikol Makom. O pastor finaliza dizendo que a gente sempre tem a obrigação de cumprir a Shemitah no singular. Essa é a Shemitah de não cobrar as dívidas. Aprendemos aqui que mesmo fora de Israel temos a obrigação de cumprir a mitzvah de não cobrar as dívidas no sétimo ano. Então, a Gemara comentou a primeira exceção dita pelo Rebbe Ezra Ben Shimon. Agora a gente passa para a segunda exceção. Shiloh HaVadim, diz o Rebbe Ezra Ben Shimon que todas as leis ligadas à terra só são válidas dentro da terra de Israel. E as outras leis que não são ligadas à terra, que são válidas também fora. Exceção dessa lei, falou o Rebbe Ezra Ben Shimon, a segunda exceção, a mitzvah de libertar os escravos no 50º ano, a mitzvah de libertar os escravos no 50º ano, que mesmo que é uma mitzvah ligada com a terra, ela é válida também fora de Israel. Questiona o Marachovat Hagufi, por que a gente acharia que a mitzvah está ligada com a terra de Israel? A princípio é uma obrigação sobre a própria pessoa. O que isso tem a ver com a terra? Fala com o Maranhão. Sagra da Ramina, Roil, Vektiv, Ukaratem, Dor, Baaretz, Baaretz, In, Bechutzlaaretz, Lo. Eu poderia achar que, já que a linguagem do Pasuk com relação à libertação dos escravos é o seguinte: vocês vão libertar todos os escravos e vocês vão clamar liberdade na terra. Poderia achar que somente na terra de Israel temos a obrigação de libertar os escravos. Fora de Israel, não. Estamos no mar. Por isso vem um Pasuk que ensina Yovel hi mikol makom. Dessas palavras aprendemos que mesmo fora de Israel temos esta obrigação. Então, essa explicação das palavras de Abraham, mesmo que eu poderia achar que é uma mitzvah ligada com a terra, veio ele nos ensinar que não. Pergunta a Maraim Ken, matamur lomar ba'aret. Sendo assim, porque realmente a Torá falou que vocês vão clamar a liberdade na terra, se essa mitzvah é válida fora da terra de Israel, por que o pasuk usa essa linguagem? Responde a Mará, bisman, shadur noheg ba'aret, noheg b'chutz la'aret. Ele noheg ba'aret, noheg b'chutz la'aret. A explicação é que enquanto na terra de Israel cumpre-se a mitzvah de Yovel, de não trabalhar na terra no 50º ano, então a gente tem a obrigação de libertar os escravos também no 50º ano fora da terra de Israel. Mas enquanto na terra de Israel a gente não cumpre o 50º ano porque o povo não está em nossa terra, a gente não tem a obrigação de libertar os escravos também fora da terra de Israel. Tnan Hatan. Então até agora vimos duas opiniões com relação às leis ligadas à terra. A primeira opinião foi a opinião de Reb Shimon Bar Yochai, que diz que a mitzvah de Kilaim e de Orlá são válidas também fora da terra de Israel. Vimos a opinião de Reb Lezer Reb Shimon, que diz que não, que a mitzvah de Kilaim e Orlá só são válidas dentro da terra de Israel. E nada é válido fora da terra de Israel. A gente vê agora uma terceira opinião, que aparece na Mishnah. A Mishnah diz o seguinte: Hachadash, Asur na Torá, Bechol Makom. A proibição de Hadash, de ter proveito da nova colheita até o Pesach, é válida mesmo fora da terra de Israel. A Torá nos proíbe essa mitzvah também fora da terra de Israel. Orlá, a mitzvah de não ter proveito das frutas nos três primeiros anos, ela rege fora da terra de Israel. Halachá, porém, ela somente é uma halachá fora de Israel. Vekilaim, porém, a proibição de não mesclar duas espécies, me deveria sofrer. Ela só rege fora de Israel por uma instituição dos nossos sábios, Midrabaná. Mas não é uma regra da Torá. Então, essa terceira opinião que a gente vê aqui, ela diz que existem três níveis. O Hadash, ele é válido fora de Israel pela Torá. Orlá é válido fora de Israel por uma halachá. E o Kilaim é válido fora de Israel somente por uma instituição dos sábios, Midrabaná. Questiona a Gemara o que foi dito com relação a Orlá. Mas Alahá, o que quer dizer que é válido por uma Alahá? Existem duas opiniões. Amra Evud Amar Shmuel, Evud Amar Shmuel, no nome de Shmuel, diz Alahá il Alahá Tamedina. Realmente não é uma lei da Torá. É um costume que o povo fora de Israel decidiu fixar. Então, é uma Alahá il Alahá Tamedina. É um costume que eles instituíram e começaram a proibir a Orlá fora de Israel. Ula Amar, já Ula discute e explica, no nome de Rabbi Yochanan, Halakha le Moshe Misinai. Não, não é uma lei que os sábios instituíram, e sim é uma lei que nós recebemos desde Moshe Rabbeinu. Não é uma lei que foi citada explicitamente na Torá, mas é uma lei que vem desde Moshe Rabbeinu, que é um nível mais forte da mitzvah. Então agora eles vão discutir entre eles. Amar lei Ula le Rabbi Yuda, diz Ula por Rabbi Yuda, Bishna Amar lei de Amin Halakha le Moshe Misinai, eu que explico que é uma halakha que vem de tradição de Moshe Rabbeinu. Então vai dar para entender a braita que vai ser trazida imediatamente, que ela mostra uma diferença entre as leis de Orlá e as leis de Kilaim. As leis de Orlá são mais severas. Isso aponta que a gravidade da Orlá é maior que a gravidade da Quilá. Então é uma prova para o que eu estou dizendo, diz o Ula, que a Orlá é uma tradição de Moshe Rabbeinu, e o Kilayim é uma tradição dos sábios, por isso é menos severa. Então diz a Braita, Detran, Sfek Orlá, frutas que são dos três primeiros anos da árvore, a gente não pode comer. Porém, se a gente está na dúvida, a gente não tem certeza que realmente é as frutas proibidas. A gente não tem certeza quando aquela árvore foi plantada, a gente não sabe se passou três anos. Ba'aretz, se a gente está dentro da terra de Israel, Assur. Na dúvida, é proibido, você não pode comer. Bessúria, na região de Súria, que é uma região que foi conquistada por David Amelech e foi juntada à terra de Israel, não é a própria terra de Israel. Ele aumentou a terra de Israel um terreno a mais. Mutar, já que a gente está na dúvida, é permitido comer essas frutas. Bechutz ala'aretz, já fora de Israel, Yored velokeach. Não somente que se você trouxeram para você, você pode comer essas frutas. Fora de Israel, quer dizer, fora de Súria, você pode ir e pegar as frutas no campo. O bilvat lo enu loket. Porém, na condição que as pessoas não vão te ver fazendo isso, porque as pessoas que vão ver vão estar achando que você está pegando frutas que com certeza cresceram nos três primeiros anos. Isso é proibido, mesmo fora de Israel. Você só vai poder pegar frutas que são duvidosas. Você está na dúvida que talvez nasceram nos três primeiros anos, talvez é Orlá. Você pode ir pegar no campo fora de Israel. E essa é a lei com relação às leis de Orlá. Vindo também Kilayim, porém com relação a Kilayim, a proibição de duas espécies que foram mescladas, a Mishnah diz o seguinte: Keremanatua Yarek Veraklim Kar Bechutzalo. Tem um certo campo de uma certa pessoa que tem duas espécies que cresceram lá, por exemplo, verduras que nascem dentro de um vinhedo. E o dono do campo está vendendo frutas na feira. A gente não tem certeza absoluta que ele trouxe essas frutas deste campo. Ba'aretz Assur, na dúvida, dentro da terra de Israel, a gente não pode comprar essas frutas, porque na dúvida a gente não pode pegar o risco. Bessúria Mutar, na região de Súria, que é um nível menor, já podemos pegar essas frutas na dúvida. Bechutzera aretz yored veloket. Já fora de Israel, você pode ir no campo e lá você está vendo com seus olhos, você tem certeza que as frutas cresceram num campo que mescla duas espécies. O bilvat shelo nikot be'yad, por isso você não pode pegar com sua mão. Somente frutas que já estão cortadas você pode catar. Mesmo que você tenha certeza que elas cresceram no campo mesclado. Então a gente vê que existe uma diferença entre as leis de Kilayim e as leis de Orlá. As leis de Orlá são mais severas. Com relação a Orlá, você não pode pegar frutas que com certeza cresceram nos três primeiros anos da árvore. Já com relação a Kilayim, a proibição de mesclar duas espécies, a gente vê que você pode, em Hutzla Aretz, fora de Israel, e pegar frutas. Você não pode pegar com a própria mão, a gente não pode arrancar com a própria mão, mas você pode comer frutas que cresceram num campo que mescla duas espécies. Então, diz o Ula, isso é uma prova para que eu digo que a proibição de Orlá fora de Israel é uma tradução de Moshe Rabbeinu e não uma instituição dos sábios. Por isso, o nível de severidade é maior. Era de dar, porém, para o que você, segundo a sua opinião, Nitnei o Zeveze Yored Loket, o Zeveze Yored Loket. Segundo o que você está dizendo, que também a mitzvah de Orlá fora de Israel vem por uma instituição dos sábios das últimas gerações, por que essa diferença? Ou que as duas Mishnayot devem dizer que você pode pegar na dúvida, ou que as duas Mishnayot devem dizer que você pode pegar na certeza, mas essa diferença aponta que existe uma diferença entre as duas? Responde lá, realmente. Ha'amar lei Shmuel Ravanan, realmente, já disse o Shmuel para o Ravanan, Tanei ou Zeveze Yored Veloket, ou Zeveze Yored Veloket. Realmente, temos que mudar a versão dessas Mishnayot e temos que igualar as duas. Ou as duas devem ser mais severas, ou as duas menos severas. Mas não podemos dizer que existe uma diferença, uma vez que as duas são uma instituição dos sábios. Agora traz o que dizia o Mar Brei Ravina, Matnilei Lekula. A versão dele era Zeveze Yored Veloket, que nos dois casos a lei é menos severa e ele pode ir no campo por baixo do não pode arrancar a própria mão, mas as frutas que já não estão mais presas à terra podem ser catadas. Traz a Gemará como se comportavam os sábios da Gemará com relação à proibição de kilaim fora de Israel. Amarei Levi le Shmuel, disse uma vez o Levi para o Shmuel, Arioch, que era o apelido do Shmuel, Safekli ve'anaechol, pegue frutas, me traga frutas, e não me fala exatamente de onde você colheu. Você não precisa me explicar de onde você colheu, de maneira que eu vou comer. Porque mesmo que eu estou na dúvida, nós vimos que com relação ao kilaim, na dúvida, fora de Israel, pode-se comer. Então, ele falou, se você me trazer frutas, mesmo que você não vá me explicar de onde você pegou exatamente, não vou ficar te perguntando, porque na dúvida é permitido comer kilaim fora de Israel. Rav Abba, eles traziam frutas um para o outro, e eles não diziam exatamente de onde eles trouxeram, e o outro comia, porque a lei diz que essas leis fora de Israel, na dúvida, pode-se comer. Kol Tuv, até o próximo.